Muito boa tarde. Ah, sejam bem-vindos aí mais uma vez à nossa Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Estamos conversando sobre a vida como ela é. E na vida como ela é, a gente pensou: para que viver? Para que trabalhar? A caminhar com quem? Justiça para quem? Entre outras coisas. Semana que vem vamos falar: dinheiro para quê? Esse daí você não vai querer perder? Ah, com certeza não. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como adorar. Certamente você adora chocolate. Você adora talvez pizza, ou talvez churrasco, ou quem sabe todos estes juntos. Não exatamente na mesma refeição, mas em refeições distintas. Muitas coisas nós adoramos. Geralmente aquilo que a gente adora, a gente acaba dedicando um pouco mais de tempo, acaba dedicando um pouco mais de recurso. Porque se você gosta de chocolate, talvez você foi comendo um chocolate, comendo outro, dali a pouco nem o Lindt mais não serve, não gosta mais, porque não ficou tão bom. Então, assim é a vida, a gente vai querendo mais e mais. Mas tem uma pessoa que eu acho que a gente deve adorar, e a Bíblia nos dá algumas dicas de como isso pode acontecer. Mas eu não queria falar sobre isso sem antes a gente abaixar aí a nossa cabeça, fechar o nosso olho e pedir a direção de Deus nesse início de tarde. Senhor Deus, que o Senhor seja exaltado nessa tarde, que o Senhor seja adorado. Receba o nosso louvor, ó Pai. Receba a nossa vida, receba a nossa dedicação a Ti, ó Pai. Que as Tuas palavras sejam ditas nessa tarde, que a Tua verdade seja evidenciada em nosso meio, que a Tua palavra tenha liberdade para falar conosco, a começar em mim. Quebranta os nossos corações, Senhor. Quebranta o meu coração para te servir melhor. É a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor, no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, nós seguimos com a nossa jornada no Eclesiastes. Esse livro é muito interessante. E hoje a gente vai ficar só em 7 versículos. Vai ser jogo rápido. E eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 5, a gente vai ler aí a partir do versículo 1. Vai ser do 1 até o 7 que nós vamos ler. Como adorar? Pois bem, o texto começa assim, se você já localizou aí no seu aplicativo ou abriu aí, vamos lá. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Se talvez você estiver aí com uma NVI, ela vai ter uma notinha lá embaixo de rodapé: guarde o seu pé. Quem se aproxima para ouvir, é melhor que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Versículo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Por isso que hoje a reflexão vai ser breve, né? Tem que seguir o texto. Fale pouco. Vamos lá, seguindo aí, versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz é deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Pois bem, como adorar? O sábio, o mestre aqui de Eclesiastes, começa dando a dica falando o seguinte: quando você for ao santuário de Deus. Pois bem, a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui, né? Na época que esse livro foi escrito, o povo de Deus o adorava num local exato. Tinha um lugar que era a habitação de Deus, que era o templo, o santuário, o santo, o lugar santo onde Deus habitava. Então, Deus tinha um local físico aqui na terra. E aí, por isso que o Eclesiastes aqui, ele dá essa dica: olha, quando você for adorar a Deus, quando você for ao santuário dele, seja reverente. Ele está dando aqui uma orientação para que a reverência seja dada em conta. E aqui, porque eu fiz questão de ler a notinha de rodapé no início, né? Sobre guarde os seus pés. Se você se lembrar, se você costuma ler a Bíblia, tem um texto no comecinho do Pentateuco que Deus fala para Moisés tirar a sandália dos pés, porque a terra onde ele pisa é terra santa. Guarde o seu pé. Quando você for entrar no santuário de Deus, quando você for entrar para adorar a Deus, quando você for prestar um culto, era isso que o autor aqui de Eclesiastes estava falando. Guarde o seu pé, seja reverente. Aí ele vai dar algumas dicas para a gente. Como que isso pode acontecer? Como essa reverência deve ser levada em consideração? Olha só, na sequência do próprio versículo 1 ainda. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Quando alguém se aproxima de alguém importante, via de regra, a reação é de espanto. E muitas vezes essa reação de espanto é acompanhada por uma reação de silêncio. Certa vez me lembro de ir conversar com um bam-bam-bam aí. E sabe aquela pessoa que você admira muito, que você tem em alta estima, você tem em alto valor? Você fica até meio sem saber como falar, né? Você fica quieto, porque você quer ouvir, você quer aprender o que aquela pessoa tem a dizer para você. Então, quando você se aproximar de Deus, o texto está falando, ouça. E essa coisa de ouvir parece que é algo que na Bíblia ela aparece de maneira recorrente. Se você lembrar lá de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, ele fala assim, ouça, ó Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Lá em Mateus, capítulo 11, Jesus fala para o povo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Paulo está falando lá em Romanos, no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça, lá no Apocalipse, lá no final, a gente passou do comecinho ao final, no final da Bíblia. Se você ler lá em Apocalipse 2, daí em diante, ele vai aparecer várias cartas a várias igrejas. No fim de cada carta aparece o seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nossa relação com Deus, muitas vezes, a gente quer é falar. A gente está doido é para falar, Deus, eu preciso disso. Deus, o Senhor precisa me dar isso. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero um parto normal. Deus, eu quero uma cura. Deus, eu quero um apartamento melhor. A primeira atitude diante de Deus, que o Eclesiastes aqui nos lembra, é ouvir. E aí eu me pego aqui muitas vezes em pecado. Porque eu muitas vezes tenho uma atitude mais... A gente gosta de ser proativo, né? De querer pedir e resolver e fazer e acontecer. Quanto que nesse caso, muitas vezes, é uma ação proativa para ouvir. O grande convite de como adorar a Deus começa com a gente ouvindo. Com a gente sossegando o nosso coração. Minha mãe diria para a gente sossegar o facho. Sossega aí. Calma. Se fosse a minha sogra, diria sossegar o pito. E assim vai, a sotaques piracicabanos, ou caipiracicabanos. Ah, como for, calma, escute. Essa é a primeira sugestão do sábio aí de Eclesiastes. Como adorar? Ouvindo. E aí o texto segue, no versículo 2. Não seja, e aí ele vai começar essa história, ouvir lábios, promessas, falar, né? Versículo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Aí ele faz uma ilustraçãozinha aqui, olha só, bem pequenininha. Deus está nos céus, Deus está lá em cima, no alto, e você está aqui na terra. Por isso, fale pouco. É interessante nessa história da gente conversar com Deus, muitas vezes a gente acaba realmente falando muito, às vezes repetindo muito. Se você quiser acompanhar a leitura, olha aí só o que diz Mateus 6, no versículo 6. Também, Jesus, antes de falar sobre a oração, antes de ensinar aqueles que o seguiam sobre como deveria funcionar a oração, olha só o que ele fala. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto recompensará. E aí o versículo 7 aqui, o destaque principal. Quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, a mesma ladainha, como faziam os pagãos. Deus não é surdo. A gente não precisa ficar repetindo a mesma coisa trocentas mil vezes. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Para que ficar falando trocentas mil vezes? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não é por aí. Então, o que ele fala? Ei, fale menos. Afinal de contas, a própria anatomia do corpo, né? Poxa, o nosso corpo denuncia. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Então ele fala, ouça, calma, fale menos. Essa ideia, no próprio indicação de Jesus sobre a oração, ele fala sobre isso. E aí ele segue, interessante, né? No versículo 2 ali, né? Deus está nos céus. Como que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Que interessante. Deus está nos céus. E aqui é para mostrar aonde nós estamos e quem nós somos. Quando a gente adora a Deus, a gente tem que lembrar da nossa finitude, da nossa limitação, da nossa pequenez. Por maior que você seja, não tem jeito. Nós somos pequenininhos, somos como um grãozinho de areia no meio daquela imensidão da areia da praia. Como adorar a Deus? É nos colocando no nosso lugar, ouvindo, esperando, falando pouco. Por quê? Das muitas ocupações, do muito trabalho, né, acabam brotando sonhos. E sabe, isso é um provérbio que ele faz aqui no versículo 3. E do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Para ilustrar isso, ele faz esse provérbio. Do muito trabalho acaba saindo os sonhos. Quando a gente trabalha um pouquinho, eu me lembro quando, antes de fazer estágio, eu tinha um sonho. Eu falava para meus pais que eu ia comer sanduíche daquele processado americano, que você sabe bem, né? Todos os dias da minha vida. Era o meu sonho, antes de começar a trabalhar. Aí comecei a fazer estágio, ainda não dava para comprar esse lanche todo dia, porque por mais que era R$1 na época, lembra disso? A cheeseburger, R$1, não dava, né? Não caía muito bem. Pois bem, aí vai passando um tempo, aí você começa a evoluir nos seus desejos. Ah, não, esse cheeseburger aqui todo dia, não. Aí você começa a pensar, vou comer comida japonesa todo dia. Aí você começa a pensar na comida japonesa. Não, mas não pode ser aquela comida japonesa de R$1 cada pecinha, né? Você começa a ficar mais exigente, começa a ter sonhos maiores. Então, conforme o trabalho vai aumentando, a sua remuneração teoricamente também aumenta. E aí os seus sonhos começam a ficar dilatados, aumentados, maiores. E sabe onde isso vai parar? Nunca! Não vai parar! Então, o texto fala, olha só, do muito trabalho brotam sonhos. Os sonhos não têm fim. Para alguns outros, o sonho aqui é aquele sonho de padaria, literalmente, né? Não tá nem, precisa nem ficar na imaginação, está na prática, o sonho da padaria. E aí ele vai falar que do muito falar acaba nascendo a prosa vã e ela é tola, ela é do tolo. Não adianta de nada. Ou seja, diante de Deus, da adoração a Deus, diante do culto a Deus. Ei, sossegue. É isso que ele está dando como recomendação. E aí, no versículo 4, ele faz uma coisa que é um primeiro momento. Você talvez fala, eu nunca faço isso. Eu faço isso talvez só a cada 2 anos, por essa época do ano aqui, que é votar. Olha só, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Isso ele não está falando aqui para político. Ele está falando aqui para todos, sobre cumprir o voto. E aí você talvez esteja pensando, eu nunca faço voto. Minha relação com Deus não é essa. Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Deus, se o Senhor me der B, eu vou fazer A. Talvez você não tenha esse hábito. Talvez você ache que isso é um problema. E aqui eu quero lhe dizer, não, isso não é um problema. A Bíblia está recheada de pessoas que fizeram voto. Entre nós temos grávidas e aqueles que nos acompanham também. Você talvez se lembre da história de Samuel e Ana. Ana, a mãe de Samuel, ela tinha dificuldade para engravidar. Até que um dia ela fez um voto perante Deus. Ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho e ele for menino, eu vou entregá-lo ao Senhor. Eu vou consagrá-lo ao Senhor. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, caramba, essa mulher é uma mulher corajosa. Porque carregar uma criança... 9 meses da barriga, eu nunca carreguei uma, né? Não tenho como, a biologia não me permite. Mas já vi de perto algumas, e bem mais de perto, 2. E eu sei como que isso dá trabalho, né? E ela falou, depois que ele se desmamar, eu vou consagrá-lo ao Senhor, se ele assim vier. E o que aconteceu? Veio. Ela recebeu o filho que ela pediu a Deus. E o que a Ana fez? O entregou ali no templo, e dedicou Samuel ao ofício ali do sacerdócio. Ela fez um voto e cumpriu. Isso aí é um que a gente viu na Bíblia. Outro que a gente vê na Bíblia. Lembra, talvez, Sansão? Aquele cara, aí agora as crianças vão lembrar bem. Aquele cara cabeludão. E ele fez um voto chamado, não era de Narizeu não, hein? era um voto de Nazireu, que ele nunca cortaria o seu cabelo. E se ele cortasse o cabelo, o que ia acontecer com Sansão? Ele ia ficar fraco, ia ficar fraquinho, não ia conseguir fazer mais nada. Mais um voto, que ele... só que nesse caso a gente viu que deu errado, né, Miguel? Porque teve uma hora que a mulher foi lá e cortou o cabelo dele. Já era, perdeu a sua força. Teve um outro que a gente lê no Novo Testamento, lá em Atos, que chama-se, é um casal, chamado Ananias e Safira. Ninguém pediu nada para eles, mas eles resolveram vender a casa. E eles falaram que daquela grana que eles iam vender a casa deles, eles iam dedicá-la toda a Deus. E o que eles fizeram? Pegaram uma parte daquilo ali, colocaram no bolso e não dedicaram tudo a Deus. O que aconteceu? Foram fulminados. Passou dessa para uma, talvez, pior ou melhor, não sei. Morreram, porque não cumpriram com o seu voto. Talvez você esteja pensando, mas eu não faço voto, não faço muita. Você presta atenção no que a gente acabou de cantar? Será que isso não era um voto? Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Uau, que voto que a gente acabou de fazer. Esse é o desejo do nosso coração? A gente fez um voto desse de verdade mesmo? Será que isso foi real? Depois da nossa reflexão aqui, a gente vai cantar mais uma música. Preste atenção na letra do que a gente vai cantar daqui a pouco. Quantos votos a gente faz? Não faz muito tempo, quando nós retomamos as celebrações presenciais, a gente, no primeiro dia, a gente fez um voto, um dos aqueles mais bonitos na nossa celebração, que foi apresentar a Luísa. E quando a gente apresenta uma criança diante de Deus, a gente faz um voto. Principalmente os papais, se comprometendo a educá-la, a ensiná-la no caminho que ela deve andar. Quando a gente casa, a gente faz um voto, né, Vitinho? Né, Rosane? Que até a morte separe. Lá se vão mais de 50 anos. Então, são os votos que a gente faz na vida e às vezes a gente nem sabe que está fazendo voto. E aí o texto segue, como adorar? Fazendo voto, muitas vezes faz. Só que ele dá uma dica aqui, olha só no versículo 5. Quer saber? É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E aí é que o versículo 6, ele vai dar um destaque para uma coisa que acontecia na época. Era o seguinte, uma pessoa tinha, sei lá, um cabrito. E isso, pensa aqui, há 2.500 anos atrás, 3 mil anos atrás, ele tinha um cabrito, ele falava, ó, eu vou vender esse cabrito e o que eu ganhar de lucro com esse cabrito, eu vou dedicar no templo, vou dar de oferta ali no templo. Só que aí o que acontecia? O cara, talvez devia ser brasileiro, né? Vendia o cabritinho e queria dar uma desperta. Não. Eu falei que ia dar tudo. Não vou dar tudo, não. Vou dar só uma parte. Ou então esquecia. Passou. Não pagou aquele negócio que estava devendo. Acabei de lembrar uma coisa aqui que eu tinha que ter pago essa semana e esqueci. Ai, ai, ai. Enfim. Tá vendo como a gente cai daquilo que a gente próprio fala? Ai, mas vamos lá. Enfim. Até perdi o fio. Não entregava tudo. Não dava aquele dinheiro integralmente ali no templo. O que acontecia? No templo, tinham uns assessores ou alguns sacerdotes ali que iam meio que na porta, assim, ó, batia lá. Você está devendo, você precisa pagar. Por isso que, olha só o que está escrito aqui no versículo 6. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus... Ou se você está com a NVI, você vai ver uma notinha de rodapé aí. Não diga ao mensageiro do templo, o meu voto foi um engano. Ai, não era para eu ter feito aquilo. Eu vacilei, falei sem pensar. Puxa, desculpa, foi mal. Não faça isso. Por quê? Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Isso irrita a Deus. Se você fala que vai fazer uma coisa, faça, cumpra. Na dúvida, não faça voto. Como adorar a Deus? Começa com reverência. Segue no silêncio. Segue falando pouco. Se fizer um voto, cumpra. E olha só como ele vai terminar aqui o versículo 7. Parece que é um relato aí da nossa vida esse versículo 7. Eu me identifiquei com ele. Não sei se você vai ter a mesma identificação. Olha só. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, ele começa aqui a dar um spoiler do grande final, do grande finale de Eclesiastes. Tenha o temor de Deus. Diante de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, diante dos sonhos, das muitas conversas inúteis, de quem vai ganhar para para prefeito de São Paulo, essa está difícil esse ano, né? Bom, não que nos outros estivesse muito mais fácil. Mas, enfim, diante das conversas inúteis, das coisas passageiras, vãs, tenha temor de Deus, tenha temor a Deus. É interessante, um autor até falecido ano passado, John Stott, fala que o temor de Deus deve ser entendido aqui como uma palavra só, não palavras separadas, porque se, talvez, não só aqui, né, mas na Bíblia como um todo, quando a gente pensa temor isolado e Deus, temor a gente vai ligar muito a medo, a temer, né? E não é bem por aí. Talvez é um certo medo de chegar perto, mas não um medo de querer fugir e ficar distante, afastado. Mas é um medo porque você tem admiração por aquele que é o objeto do seu temor, que é Deus. E essa ideia do temor a Deus é mais nesse sentido, então, de desejo, de admiração, uma espécie, talvez, aí de um fascínio, de um ímã que te puxa, que te traz para perto, que te quer aproximar de qualquer forma. E é interessante, porque o material de vocês, ele se atrai. O ímã, ele atrai a moeda, atrai o ferro. E essa é a ideia aqui do temor a Deus. É que nós somos de natureza semelhantes, mas somos distintos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós somos atraídos. Como adorar? Aqui a gente viu, no Antigo Testamento, que tinha um local exato para adoração. Era a casa, o templo de Deus ali. Só que se a gente parar por aqui, esse negócio não vai fazer muito sentido, porque teria que guardar o pé, teria que ser reverente, teria que ouvir mais, falar menos, se fizer um voto, cumprir, temer ao Senhor num local, num espaço físico e delimitado. É isso aqui que o autor de Eclesiastes está falando. Agora, a história não para por aqui. É legal quando a gente lê a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Abre lá, por favor. A gente vai ler um versículo só ali. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, no versículo 19. Parece que Paulo está falando alguma coisa assim. Presta atenção, meu. Vocês não se ligam. Olha só. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Deus? Como é que é a palavrinha mesmo que está lá em Eclesiastes 5? Quando entrarem no santuário. Agora, o santuário... Peraí, sou eu? Você? Nós somos o santuário de Deus. A nossa vida deve ser uma vida de reverência. E aí agora, aqui, aqueles que são mais, talvez, liberais, menos religiosos, vão adorar isso, né? Porque, tá vendo? A gente não precisa ir para um lugar físico, a gente não precisa estar junto para poder adorar a Deus. Afinal de contas, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós, na nossa vida, devemos adorar a Deus como se a nossa vida fosse um culto. E, de certa forma, isso está certo. Por isso que a gente fala aqui na Ibira que esse momento que nós estamos aqui é um momento de celebração. Nós não temos o costume de usar essa palavra culto para este momento, porque a ideia é que o culto seja a nossa vida como um todo. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Só que a Bíblia não é um livro de extremos. É interessante, eu me lembro sempre do Sayão comentando sobre isso, que a Bíblia, ela fica sempre do lado do equilíbrio. Ela não é nem para a esquerda, nem de direita. Ela é equilibrada. E aí, aonde a gente vai achar o ponto de equilíbrio nisso daqui? Olha só em Hebreus, um pouquinho mais para frente. Capítulo 10, antes da série ali dos heróis da fé, dos exemplos de fé. Hebreus 10, no versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas... E aí ele vai dar algumas outras orientações. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A versão antiga dizia, não deixem de congregar como é costume de alguns. E aí fui ler um pouquinho mais sobre essa história de reunir-nos, de como que isso deve acontecer. E não faz muito tempo, num dos nossos encontros, a gente compartilhou sobre isso. Mas eu queria agora aqui compartilhar com todos. Essa palavrinha aqui, de reunir-nos, ela está ligada à expressão sinagoga. A expressão sinagoga, se você olhar lá em Tiago 2, ele vai falar assim, quando alguém entrar na reunião de vocês com roupa bonitona, bem trajado, bem vestido, você manda sentar aqui, e aquele que está mal vestido sentar colar, a palavra ali, se você olhar na revista atualizada da antiga também, ela vai falar quando alguém entrar na sua sinagoga. Então, quando alguém entrar na sinagoga, ou então, não deixem de se reunir na sinagoga. Sinagoga o que era? Um espaço. É um templo delimitado, fechado. Não necessariamente fechado, não é de janela, óbvio, né? Que senão ninguém entra se for fechado. Mas, enfim, entenderam o que eu quis dizer. É um espaço, é um local. Ao mesmo tempo que a nossa adoração a Deus se revela de maneira individual, sozinha, em cada atividade da nossa vida, ela se revela também de uma maneira muito especial e significativa quando a igreja se reúne num local junto, unido, não necessariamente fechado, porque muitas igrejas se reúnem embaixo de árvore, se reúnem talvez dentro do mar, às vezes, se preciso for, mas precisa estar junto. Então, a Bíblia não é um livro de extremos, não é nem sozinho, nem só num templo, num local fechado. Como adorar? Essa é a solução. Essa é a ideia, a orientação do autor de Eclesiastes. Só que isso, por nós mesmos, não aconteceria. E aí, por isso que a gente pode adorar a Deus, sendo uma pessoa física sozinha, ou sendo uma comunidade juntos, porque uma coisa aconteceu. Um terrível dia, Jesus Cristo entregou a sua vida. E quando ele entrega a sua vida por nós, o texto nos fala que no templo, no local onde era o local da adoração a Deus, tinha um véu. E aquele véu, vum, foi rasgado. Aquele véu foi cortado. Uma nova aliança iniciou naquele momento. Jesus entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos adorá-lo, adorar a Deus de qualquer lugar, em qualquer circunstância, fazendo qualquer atividade, seja ela qual for, e também juntos como igreja, como o povo de Deus. Talvez alguém esteja se perguntando em casa, Betinho, eu só sei adorar chocolate, churrasco e essas coisas que você comentou no início. Como que eu faço para adorá-lo dessa forma que você está falando? Convite que a gente não pode deixar de fazer é que a gente reconheça quem a gente é diante de Deus. Que Deus está lá no céu, que o nosso Deus é um Deus grandão. Que nós somos pequenos, finitos e limitados aqui na Terra. Que a gente necessita de uma ação especial de Deus na nossa vida. E que ação especial é essa? É tirar o nosso eu, é tirar o nosso pecado, aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente possa ter esse acesso de novo a Ele de uma maneira plena, total e absoluta. O convite nessa tarde, que eu me faço, e que eu faço para todos nós aqui, é que a gente tenha uma vida de reverência ao nosso Deus, entendendo que Ele é um Deus grandão, que Ele é o Criador de tudo. Diante disso, que a gente o ouça, esteja pronto a ouvi-lo, e ser tardio em falar também, como o Tiago fala. E não se precipite em fazer algum tipo de voto, que nós não nos precipitemos nisso. E que Deus nos ajude para que isso, de verdade, seja uma verdade na nossa vida, através de Jesus Cristo, fazendo isso brotar no nosso coração. Porque se a gente ficar tentando, a gente vai morrer na praia. Amém? Vamos orar? Senhor, que o Senhor seja santificado através das nossas vidas. Que nós sejamos, de verdade, adoradores do Senhor, na simplicidade da nossa vida, naquilo mais normal em que fazemos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, seja comprando um pãozinho na padaria, seja no cuidado familiar, pagando uma conta, seja em tudo o que for feito, Pai. Ah, Senhor, que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, quebrando o nosso coração, age em nós, ó Deus, para que a gente viva isso de uma maneira real, próxima e verdadeira de Ti, ó Deus. Afasta de nós o desejo infindável de falar, de querer matraquear e ficar falando, falando, falando. Ajude-nos a sermos bons ouvintes e bons praticantes daquilo que o Senhor tem para nós. Afasta de nós o desejo do voto impensado e ajude-nos a dedicarmos ao Senhor aquilo que é de verdade um voto sincero, Pai. Age em nós, por favor, através do Seu Filho bendito Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Amém.